Talk, Mofo Talk. Saudações, ouvintes bufônicos do Brasil e do mundo, estamos começando mais um Mofo Talk. Eu sou o Leonardo Jesus e mais uma vez estamos recebendo mais uma convidada da dublagem do Brasil. E vamos aí ter um bom bate-papo pelos próximos minutos, quase hora talvez, que a gente também não gosta de abusar.
É. Senhoras e senhores, Michael X do lado de cá, e eu espero que a convidada de hoje não esqueça de mim.
O Bufonaria recebe ela, que modelou vasos com o fantasma de seu amor. Foi uma pantera em um filme, uma pantera aposentada e assassina na sequência. Deu show dançando no Cocobongo, acompanhada do mascarado verde de terno amarelo. A mulher gato de Michelle Pfeiffer é a jornalista Lois Lane e também já foi a Supermulher. Inclusive saiu no braço com o Batman em Liga da Justiça, Crise em Duas Terras. Já foi uma dona de casa desesperada, e isso nem tem ligação com ela ter esquecido seu filho em casa perto do Natal, ou perdido ele no aeroporto no ano seguinte. Ela, que sonhava ser atriz, acabou se tornando juíza e amiga dos órfãos Baudelaire. Jenny Curran, o amor de Forrest Gump, foi a velha Christine e também a vice-presidente dos Estados Unidos da América, Selina Meyer. Em um currículo de grandes mães, foi a matriarca da família de vampiros Cullen em Crepúsculo, a doutora Beverly Hofstadter, mãe de Leonard em The Big Bang Theory, Moira Quinn, mãe do Arqueiro Verde em Arrow, e Sarah Connor em O Exterminador do Futuro. A amiga de Quasimodo também foi a princesa Anastasia no filme de mesmo nome. E a capitã Chantel Dubois também buscou capturar o leão Alex para sua coleção. A acrobata Diana, portadora do bastão para saltos e acrobacias em Caverna do Dragão. Priscila, a protagonista da TV Colosso. A Fúria do Norte, Serruane, em League of Legends, também emprestou sua voz para personalidades como Madonna e Whitney Houston. Bufões e bufoas, controlem seus corações. Caso seja necessário, está conosco hoje a doutora Meredith Grey. As nossas boas-vindas à atriz, dubladora e diretora de dublagem, Mônica Rossi.
Uau! Caramba! Amei! Foi muito bom porque eu lembrei de coisas que eu não lembrava mais e também fiquei sabendo de coisas que eu não sabia mais, né? Porque às vezes eu faço os personagens e eu não sei qual é a importância dentro do contexto da história. Eu não sei. Eu quero guardar esse áudio para sempre.
Pode deixar. Vamos recortá-lo e mandá-lo e também vou mandar o texto para você depois.
Por favor! Por favor, que sensacional! Gente, obrigada pelo convite. Já comecei a conversa com pé super direito, amei isso aí. Obrigada pelo convite, viu? É um prazer estar aqui, já recebi as melhores informações. E eu tenho certeza que vai ser um papo super legal, leve, agradável. E que vai deixar um gostinho de quero mais.
Ações, não palavras. Nós lutamos enquanto covardes falam.
Mônica, eu tava comentando com o Léo quando tu aceitou o convite da gente. A gente faz a arte, toda a produção do podcast. Eu falei, cara, esse aí vai me dar trabalho. Porque colocar a maioria dos personagens que essa mulher fez na arte do podcast, da capa do podcast, cara, vai dar um trabalho. Vou ter que escolher. Eu vou ter que ser criterioso, porque a quantidade de trabalho incrível que tu fez, Mônica, é um arsenal monstruoso, assim, uma quantidade de papéis tão icônicos, muito grande.
É, muito tempo, né, de estrada, né, a pessoa já tá aí há um tempão, então eu tive, graças a Deus, assim, eu tive oportunidade de fazer grandes trabalhos e tive muita sorte na minha profissão, tenho muita sorte na minha profissão e fico bem feliz e grata por isso.
Excelente, nós também ficamos bem felizes em poder ouvir a sua voz em tantas produções também, que a gente se entretém aí. Esse compromisso de seu e de outros dubladores que já estiveram conosco aqui, é sempre um prazer poder estar conversando com vocês, porque quando a gente conversou com a Dilma Machado, uma das coisas que a gente se definiu na conversa com ela foi fã penteiro, a gente é fã penteiro. A gente é aquele que enche o saco, a gente é aquele saudosista na dublagem do tipo, trazem um desenho antigo E aí querem mudar o dublador. Não vamos mudar o dublador! Não, não vamos deixar! Não, 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 não vamos não, deixar! Não, não.
Tá errado!
Não pode!
Entendi. Mas sabe que esse processo aí é um processo que às vezes ele é inevitável, né? Não,
sim, não tem jeito. Sim.
Então eu sei que para os fãs, né, para quem acompanha os seriados, é frustrante quando muda a voz de alguém, eu entendo isso. Como espectador, eu também sinto, né, quando muda a voz de um dublador. Tem alguns atores que eu vejo assim, que eu me habituei a assisti-los com... Apesar de que assim, eu não tenho muito hábito de assistir filme nem seriado, não. Uhum. Mas tem alguns dubladores, alguns filmes que eventualmente eu assisto, ou simplesmente assisto uma chamada, e aí falo assim, ah, não deviam ter trocado a voz, fulano era tão bom, fulano era perfeito. Então assim, se essa ótica, eu que tô no meio, né, se às vezes eu tenho essa ótica, imagino quem é fã, né, de determinado seriado, e troca a voz. É complicado mesmo. E o engraçado nesse processo é que, às vezes, a escalação original nem é boa. Já aconteceu isso. A escalação original nem era boa, mas nós nos habituamos a ouvir aquele ator com aquela voz. Entendeu?
Sim.
Então,
sim,
quando muda, realmente causa uma estranheza muito grande. É, tinha um seriado que eu fazia e que um dos meus colegas de elenco, eu não achava a escalação boa. Não achava. Né? E o tempo que eu dublei a série, eu não achava aquela escalação boa. Muito tempo depois da série acabar, o tal ator fez um longa. E aí escalaram outro dublador para fazer. Você sabe que eu assisti, achei tão estranho. E, assim, rigorosamente, a nova escalação era uma escalação muito mais adequada. Mas eu estava habituada com a outra voz. E sim, realmente eu estranhei muito, entendeu? Então isso é normal, natural.
É, não,
é um processo natural.
Acho que foi o Mário que comentou uma frase sua, se não me engano, sobre o meu boneco.
É. Boneco é que a gente vai verdade, na loja e compra.
Verdade. Exato, isso, ele falou
boneco,
isso.
Boneco. Hoje mesmo teve um menino que era meu fã, né? Se tornou meu amigo, tava num lugar bacana e me ligou. Posso te ligar? Quero te mostrar, tô num lugar que lindo e tal, não sei o quê. Aí, beleza. Aí começamos a conversar e, obviamente, o assunto dublagem sempre vem à tona. Ele falou, nossa, atriz tal, que obviamente eu não vou falar o nome da atriz. Pô, sim, sim, atriz tal, a fulana que tá dublando, poxa, não te botaram mais pra dublar. Eu falei, gente, isso acontece, porque o que aconteceu? Teve um dia, um pouco antes da pandemia, que um estúdio de São Paulo me chamou pra fazer atriz tal, só que o estúdio não ia pagar minha passagem, e a passagem tava inviável de comprar e tal. Eu falei, olha, eu sinto muito, mas eu não vou poder ir. Aí outra pessoa fez.
Sim.
Uhum. Aí a outra pessoa agora tem sido escalada para fazer os filmes. Normal.
Uhum.
Natural. Entendeu? Tem um caso clássico, super clássico da personagem Meredith do Grey's Anatomy, que tem uns episódios que eu não dublei, a culpa foi minha. Eu marquei uma viagem, marquei errada a data da viagem. Era para eu ter marcado um mês depois. Só que marquei, paguei, era uma viagem internacional que incluía um navio, né? O navio não ia me esperar, porque eu não sou o Roberto Carlos, entendeu? Então, eu tive que fazer uma escolha de Sofia, assim. Vai dublar, vai perder personagem.
Sim.
Infelizmente, eu não posso fazer nada. E fui. A verdade é que quando eu voltei a fazer personagem, mas eu corri o risco de perder. Uhum. Como aconteceu em VIP, que era uma série que eu fazia com essa atriz do Old Christine.
Sim.
Que eu sempre esqueço o nome dela. Eu dublava VIP. E aí era essa mesma viagem, também aconteceu isso. É, eu não consegui dublar os últimos episódios da temporada. Eu fui substituída. Quando chegou a nova temporada, mantiveram a nova dubladora, entendeu? Normal, normal. Boneco meu é o que eu tenho, olha, boneco meu eu tenho. Eu tenho a Anastácia, que eu tenho a boneca aqui que eu comprei. É, tem umas três personagens que eu tenho boneco, o resto eu não tenho, não.
E aí, esses são os teus bonecos.
É. São as minhas bonecas, é. Eu tenho a Charlize Theron, quando fez um funkozinho dela Ai, como é que é o nome? Atômica.
Nossa, muito bom esse filme.
Atômica. Tenho uma Priscila, miniatura da miniatura. Tenho uma Esmeralda. Tenho a Anastácia. E tenho a personagem que eu esqueci o nome de Ghost, a nova versão do Ghostbusters. É tudo que eu tenho de boneco, só isso. O resto é do mundo.
Na prateleira, né?
Só os bonecos que eu tenho.
A gente diz essa questão de que a gente é meio que, como fã, somos saudosistas e tal, mas a gente entende essa mudança. Mas que, assim, tem coisas tipo, teve uma dublagem no Flash, na série de 2014, que era a personagem da Christina McGee, era uma doutora e tal, que ela tava na série da década de 90, atriz, e ela fazia essa personagem, ela veio pra 2014, e você dublou ela de novo. Ali.
Sim, foi isso mesmo. Eu fiz uma cena de flashback, se não me engano. É. E aí me chamaram pra fazer. Eu achei super legal.
É, com certeza.
Era uma fala só, mas fizeram questão de me escalar. Eu achei isso muito respeitoso, assim, fiquei feliz, né, de terem mantido. Mas às vezes, vou falar sinceramente, às vezes não dá, porque. Veja bem, um diretor de dublagem, ele não consegue saber todos os personagens, embora a gente tenha internet, tenha o Google que responde e tal, mas já aconteceu comigo mesmo, quando eu estava dirigindo, de eu tentar descobrir quem dublou um determinado personagem e não consegui, uhum. Porque eu não encontrava aquele filme no YouTube. É, ninguém sabia dizer, ninguém lembrava, já aconteceu várias vezes, entendeu?
Sim, sim.
Então, assim, não é culpa de ninguém, acontece e pronto, sabe? Uhum, uhum. Não dá pra ficar chateado com isso, não.
Não,
eu acho que os fãs ficam mais chateados do que nós próprios, entendeu?
Eu acredito, eu concordo. Eu concordo, não, é uma realidade porque na quarentena se viu muito essa questão dos estúdios que não cabe a nós julgar certo ou errado, preferiram dubladores, uhum, que foram para os estúdios gravar, e que algumas e algumas pessoas que estavam gravando, que montaram seus estúdios em casa, acabaram não gravando personagens que eram deles, personagens que eles dublavam há algum tempo. E sim, os fãs, sim, da internet.
Sim.
E às vezes, assim, os fãs da internet também, às vezes, eles perdem um pouco do nível do debate democrático, mas eu também não vou entrar nesses métodos. Mas a gente particularmente gosta, mas entende.
A gente não pode entrar em certas discussões, né? Porque são discussões delicadas e que, de repente, se eu dou a minha opinião aqui, eu vou desagradar a um monte de gente e. Assim, eu não tô preocupada em agradar, mas também não gostaria de desagradar, sabe como é,
claro,
que é? Então, uhum, eu prefiro, sim. Né, me manter neutra. Mas eu acho que muitas vezes os fãs compram umas brigas sem ter um verdadeiro conhecimento de causa, sem saber como as coisas funcionam, sem saber, às vezes, a dificuldade que aquele profissional, às vezes, imprime dentro do trabalho, entendeu? Então, assim, cada caso é um caso, né? Sim. Cada caso é um caso. Eu entendo, e acho que os fãs deveriam entender também, que existem prazos a serem cumpridos, né? Existe um cliente a quem você tem que... É, você tem um contrato e você tem que cumprir aquele contrato, né? E nesse contrato, sim, você tem um prazo, né? Então, às vezes, o estúdio pode mandar um e-mail pro cliente dizendo assim, olha só, a Mônica vai viajar, vai ficar 40 dias fora, então ela só vai poder fazer isso daqui a 40 dias. Dá para esperar? Se o cliente pode esperar, que às vezes é o caso, o cliente fala, não, tudo bem, a gente vai esperar ela chegar. Aí quando a Mônica chega, a Mônica às vezes vai do aeroporto direto pro estúdio, entendeu? E grava, a Mônica e vários colegas. Ok. Uhum. Mas às vezes o cliente, que é o dono, né? Ele fala, não dá para esperar, não vou esperar. Pode substituir. E aí quando fala pode substituir, o estúdio até pode argumentar, mas não pode decidir. Quem decide é o cliente.
Sim.
Entende? Então é isso, alguns clientes não aceitaram a dublagem não presencial, a dublagem remota. Sim. Houve casos também de estúdios que o cliente aceitou e o estúdio que não queria também, aconteceu isso, né? E alguns estúdios tiveram que voltar atrás, porque dublaram os filmes com outras pessoas e quando chegou lá no cliente, o cliente perguntou, por que não é o elenco original? Ah, porque o elenco original não está fazendo dublagem presencial. Não quero saber, faz a dublagem remota. Quem não tiver mesmo como gravar remotamente e não quiser fazer presencial, aí você substitui. Mas se a pessoa tem condição de fazer a dublagem remota, eu quero que a pessoa faça, entendeu? Então, uhum, houve esse caso também. Então, assim, é tudo muito relativo. Eu, por exemplo, no caso desses tais episódios que eu não pude dublar, a culpa foi minha, a culpa não foi do estúdio. A culpa foi minha. Então, antes dos fãs se revoltarem com a substituição, tem que saber exatamente em que circunstâncias se deu aquilo. Será que realmente...
Foram só 3 episódios, né? Acho que foram 3 ou 4 episódios só.
Eu nem sei quantos episódios foram. Eu não lembro.
Muito pouco.
Eu não lembro. Eu sei que quando eu voltei a fazer a série, tudo bem. Houve o mesmo problema de cronograma outros anos. Teve um ano que eu dublei lá fora. Eu estava viajando. E eles... Você vê que como houve boa vontade do cliente. O cliente alugou um estúdio para mim, lá fora, que nem era um estúdio de dublagem. Alugou um estúdio, eu fui, dublei e mandei para cá. Entendeu? Então, assim, no meu caso, absolutamente, eu quero deixar isso muito claro, não foi uma vontade do cliente. Não foi uma vontade do estúdio. Foi culpa minha. Eu programei errado, né? Agora, provavelmente, nesse momento onde eu não faço mais a dublagem presencial, provavelmente eu estou sendo substituída de algumas coisas. Mas é assim, é a escolha, né? A escolha de Sofia. A gente tem que... A gente tem que arcar com as nossas escolhas, né? A vida é cheia de escolhas, né? E a gente tem que arcar. Foi uma escolha que eu fiz, é uma opção de vida. Embora eu já tenha tido Covid, fiquei mal mesmo, muito medo, temi o pior, foi bem difícil. Eu tive, teoricamente estou imunizada, mas é, como eu digo, teoricamente. E agora passou a ser uma questão de convicção ideológica, entendeu? Eu acho que eu não tenho que fazer presencial, né? Eu não tenho. Eu não critico quem faça. Eu acho que cada um sabe onde seu calo aperta, cada um sabe o que é bom e, enfim. Tem pessoas que têm a necessidade de fazer o trabalho presencial. Ou porque não tem condição de montar o home studio, ou porque tem essa necessidade mesmo de sair de casa, de interagir com outras pessoas, né? Eu tenho vários amigos, várias amigas, que fora da dublagem, que estão deprimidos porque estão em casa.
Sim.
Eu já não tenho esse problema, assim, eu estou muito bem na minha casa, muito bem, eu não sinto necessidade de sair. Agora até eventualmente saio para alguma coisa, né, uma necessidade, assim, mas eu não sinto necessidade de sair, eu estou amando ficar na minha casa. E aí fiz um investimento, né, e eu acho que hoje eu voltar para presencialmente, né, aos estúdios, seria dar um tiro no pé, né, seria jogar fora tudo aquilo que eu acredito e tudo que eu investi para ter essa condição, né, uma condição de um modus operandi aí que eu achava que já era tendência da humanidade muito antes da pandemia. Eu sabia que um dia ia chegar esse trabalho remoto, né? Só que chegou de repente e a gente está encarando essa novidade aí, às vezes com dificuldade e tudo, mas eu acho que a gente está se adaptando bem.
Não, e não só na dublagem, né? Empresas no geral tiveram que se adaptar para tudo isso.
Não, exatamente. Então, eu acho que o trabalho remoto já vinha sendo uma tendência. Quando eu falo isso, eu não estou falando da dublagem especificamente. O trabalho,
sim, sim, sim.
Né? O trabalho.
Sim, sim.
Porque pensa bem, é tudo online, né? É tudo online. Se é tudo online, por que eu tenho que sair da minha casa? Não faz sentido eu fazer um trabalho online e pegar um engarrafamento danado para ir para um escritório, fazer exatamente da maneira que eu faria em casa. Uhum, né? No caso dessas pessoas que trabalham, é mercado financeiro, tudo que se trabalha online. Né? Se é online, por que tem que ser num escritório com, sei lá, 100 pessoas dentro de uma sala? Não tem porquê. Né? Por que se é online, por que eu tenho que ir para o escritório, de repente aturar o mau humor do meu chefe, né, que acordou, brigou com a mulher em casa, já chegou mal-humorado? Não tem porquê. Né? Se é online, pode ser em qualquer lugar que tenha uma internet boa. Né? Muito antes da pandemia, vários trabalhos artísticos, né, música, no ramo da música, quantos e quantos álbuns foram gravados com cada músico no seu home studio, né? Grava e manda, e alguém mixa aquilo tudo. E eu vislumbrava, assim, na verdade é engraçado que, sabe que eu sou jurássica, né? Eu comecei a dublar numa época que não existia internet, né? Pasmem vocês, meninos.
Jurássico não.
Pasmem.
Clássico. Clássico. Vintage.
Pasmem.
Nós usamos termos desses.
Pasmem, meninos, um dia a internet não existiu.
Por incrível que pareça.
Por incrível que pareça, não existia isso, tá? E eu brincava já naquela época, quando nem passava pela minha cabeça, assim, nem passava mesmo. Eu falava assim, ia ser tão bom poder trabalhar de casa, gravar tudo na minha casa. Eu falava isso, né? Era uma coisa que eu falei desde que eu comecei a trabalhar. Quando veio a internet, quando essas tecnologias foram surgindo, né? Eu já imaginava que um dia a gente fosse gravar de casa. Eu imaginava isso, né? E só que um processo que eu acho que ia levar mais uns 5 anos para acontecer, né? Que ia acontecer com uma certa naturalidade, seria um processo aos poucos e tal, ele teve que acontecer no susto, né? Foi no susto. E eu vou te dizer, esse susto está indo muito bem, porque é incrível, incrível como de maio para cá são 5 meses, né? Incrível como em 5 meses como a gente se adaptou e como está melhorando cada vez mais essa gravação remota, como a gente está adaptado a essa gravação remota, tá sendo assim sensacional. Eu sempre que posso, eu agradeço aos técnicos, engenheiros que aos estúdios, né, que colaboraram, que tiveram essa iniciativa, como eu agradeço.
Lute ou abra espaço para os que o farão.
Tu já tirou o teu diploma de medicina já pra...
eu sou, mas eu acho que eu tô meio mal, né? Porque eu tô há 16 anos aí nesse curso.
Caraca, 16 anos dublando a mesma personagem. E aí?
16 anos. Na verdade, não exatamente 16 anos, mas 16 temporadas. Né? É, mas porque teve um ano que foram. Primeiro ano foram duas temporadas. Se não me engano, começou em 2007. Se não me engano, começou em 2007. E você sabe que eu sou apaixonada por medicina, né? Muito apaixonada. Eu fiz vestibular para medicina.
Olha aí!
Eu fiz vestibular para medicina. E acho que fui a vida toda uma médica frustrada, né? Assim. Foi muito... Muito gostoso fazer a Meredith, porque eu me vejo ali discutindo casos médicos, né? E aí tem a minha filha, que aos 11 anos de idade resolveu que ia ser médica, e eu achava que era uma coisa de adolescência, né? De pré-adolescência, mas não, ela não, jamais pensou em ter outra profissão. Além de dubladora, né? Que ela é dubladora. Mas sim, isso aí nem conta. Porque a dublagem, ela começou muito pequena, assim, que foi alfabetizada. Mas ela, aos 11 anos, resolveu que queria ser médica. E, assim, zero influência, porque na família inteira não tem nenhum médico. Quer dizer, zero influência, não. Tô exagerando. Eu acho que teve, sim, uma influência da irmã mais velha, que é enfermeira. E um dia ela foi pro plantão com a irmã. E aí, ela com 11 anos de idade, ela foi pro plantão com a irmã, porque eu não tinha com quem deixar ela, eu tava indo trabalhar e ela ia ficar em casa sozinha, eu não queria que ela ficasse em casa sozinha, eu não tinha como levá-la para onde eu ia, que eu tava indo para Globo. E a irmã tava indo pro plantão, aí falou assim, eu posso levar ela, eu deixo ela lá na salinha do staff e tal. E foi, e chegou lá, foi super bem recebida por todo mundo, e passou a noite inteira acordada vendo aquilo tudo, e voltou para casa falando, eu quero ser médica, e nunca mudou de opinião, ela hoje é doutora Carol, de quem eu muito me orgulho, me orgulharia de qualquer forma, né, minha filha, o amor da minha vida. Mas, assim, eu fiquei muito feliz dela ser médica, né? Porque aí é legal, porque quando eu tenho as minhas dúvidas lá no Grey's Anatomy, porque tem horas que de tanto ouvir as coisas e de tanto conversar com ela, né? E depois também, muitos anos mais tarde, eu namorei um médico, recentemente até. Então, era muito engraçado que tinha momentos que a gente fazia uma conferência. A gente fazia conferência, porque ela chegava às vezes do plantão contando, né, os casos que ela atendeu, né, alguns casos mais bizarros e tal, porque ela gosta de faladas, né, ela gosta muito do que ela faz, graças a Deus. Então, ela chega em casa contando as coisas e ela sabe que eu gosto, né? Aí tinha horas que parecia que a gente estava num simpósio. Porque eu muito curiosa, né? Porque eu sou muito curiosa em relação à vida, de modo geral, mas medicina, sim, eu sou muito curiosa. E aí ficávamos os três ali, conversando sobre os casos e eu questionando, né? Mas o procedimento não devia ser esse. Aí os dois me davam uma aula. Olha, muito interessante. Eu me tornei a própria doutora Meredith.
Olha aí, ó. É o personagem na vida real, Brasil.
E ela, né, e os dois são meus consultores, porque quando eu tô dublando, como eu falei, né, de tanto dublar, tantos anos, às vezes tem algumas coisas, alguns termos, né, que eu tenho dúvidas em relação à tradução, né, porque às vezes você tem uma tradução literal, né, você tem uma tradução literal. Mas, usualmente, aqui se fala de outra forma. Por exemplo, todas as vezes que aparece, tem que mandar o paciente para fazer uma tomografia computadorizada. ninguém fala tomografia computadorizada, se fala uma TC. Então, assim, quando o tradutor coloca tomografia computadorizada, o tradutor está absolutamente certo, ele traduziu absolutamente certo. Mas eu sei, pela minha convivência com os médicos, eu sei que não é assim que se fala no dia a dia, né? Se fala fazer uma TC, né? Então, tem vários casos assim que eu ligo para tirar a dúvida. É assim que se fala? Eu sei que a tradução está correta, mas é assim que se fala no dia a dia? Não, não é assim.
É o termo técnico, né?
É o termo técnico. E é isso. Então, esse lance de ser formado em Grey's Anatomy é muito interessante. Eu adoro. Deu certo! Como são medrosos esses Gilmares!
E tu esperava esse sucesso todo quando começou a dublar, assim? Começou a dublar o Grey's Anatomy, putz, esse negócio vai estourar, ou foi mais um trabalho que de repente tu viu e pum, explodiu, assim?
Eu só entendi o sucesso de Grey's Anatomy há uns 2 anos. Eu só entendi o verdadeiro sucesso do Grey's Anatomy nas redes sociais. E eu não frequentava muito as redes sociais. O Instagram, o Facebook até eu frequentava e tal, mas o Instagram eu não frequentava muito. Eu não era. Tanto é que, tipo, há 2 anos, acho que há 1 ano atrás, há 1 ano eu tinha, sei lá, 700 seguidores. E nunca tinha nem me esforçado para isso, porque eu realmente não frequentava, não postava, não sabia entrar no Instagram, não tinha essa noção. E, assim, se você não tem rede social, você não tem dimensão do negócio, né?
Sim.
E aí, quando eu comecei a entrar, porque aí, a essa altura, o Facebook, que era a rede social que eu usava, já andava meio obsoleto. Quando eu comecei a entrar no Instagram, aí eu comecei a perceber, porque aí veio um fã, outro fã, outro fã, outro fã, e aí a coisa foi, aí que eu entendi a dimensão. Para você ter uma ideia de como eu sou desligada, eu até uns 2 anos, não sei se 2 anos, 3 anos, sei lá, por aí, eu não sabia nem o nome da atriz que faz a Meredith, eu não sabia que o nome dela era Ellen Pompeo. Juro, eu não sabia. Tem pouco tempo. 2 anos talvez seja exagero. Talvez seja exagero, mas assim, há bem pouco tempo, né? Para uma pessoa que já está 16 temporadas, né? Sim. Eu não sabia o nome dela. Tipo, já tinha lido, mas não guardava, sabe? Eu não sabia, de verdade não sabia. Eu não tinha noção. Não tinha noção até começar a acompanhar as redes sociais, até ver o número de fãs, de fã-clubes, o número de... Nossa, é uma coisa assim incrível. E cada arroba de Grey's Anatomy, aí eu vou lá ver, tem milhares e milhares e milhares de seguidores. E aí, por intermédio desses perfis, né, é que eu fui, que as pessoas começaram a me conhecer, porque aí eles começaram a repostar coisas minhas, a postar coisas minhas e tal. E aí comecei a fazer as lives. Aí é que eu entendi o sucesso Grey's Anatomy, porque eu não tinha, eu sabia que era uma série de sucesso, ok. Até porque eu era, sempre fui, né, antes dessa pandemia, quando eu frequentava a rua, eu era muito reconhecida pela voz, muito reconhecida. E a maior referência dos últimos anos era a Meredith. Então, eu sabia que o negócio fazia sucesso. Mas eu não tinha essa real dimensão do negócio. Não tinha. E é muito legal, muito legal.
Christine Campbell. Richard e Christine, você foi nossa terapeuta.
Pois é, com esse avanço da internet e esse reconhecimento, como é que foi esse processo, Mônica, de trabalhar com a voz e de repente os fãs estão dando uma cara para a voz e ser reconhecido e receber esse carinho, né, que os fãs têm com o teu trabalho?
Assim, eu procuro sempre postar agradecimentos, sempre. porque eu recebo muito carinho. Às vezes eu me sinto realmente uma popstar, sabe? As pessoas me mandam mensagens lindas todos os dias, todos os dias. Até mesmo quando não posto, porque tem dia que não posto nada, porque eu sou assim, eu não me obrigo a postar nada, sabe? Uhum. Eu acho que tem que ser quando tem vontade. Eu até tenho tido vontade todo dia, mas tem dia que eu não tô com vontade, sabe? Não tenho nada para falar, né? Não tenho nada para compartilhar. Então, eu não me obrigo, não me obrigo. Talvez até por isso, embora eu já tenha muitos fãs, né? Que para mim é muito, né? Para mim ter 22 mil fãs, para mim é uma coisa, nossa, estrondosa. Mas eu sei que tem gente que tem colegas de dublagem, inclusive, tem 500 mil, 600 mil. Eu acho maravilhoso, né? Pode ser que um dia eu chegue aí a esses números. Mas a verdade é que os fãs que eu tenho já me são muito, muito queridos. Eu já sou muito grata por esses fãs que eu tenho e que me dizem coisas tão maravilhosas, que me mandam mensagens tão maravilhosas. E pessoas, algumas pessoas que eu sinto que de alguma forma... Eu tô sendo através do meu trabalho, né? Eu tô sendo um alento na vida dessas pessoas, né? De alguma forma eu levo alegria, eu levo emoção, né? Eu levo um sentimento através do meu trabalho, né? E por conta do meu trabalho, eu acabei também postando coisas da minha vida, do meu ponto de vista, porque eu não posto só coisas de trabalho, né? Então, uhum. Eu acho que os fãs têm a oportunidade de conhecer Mônica, não a dubladora Mônica, né? Não a voz da fulana de tal, não a Mônica. Gente, né? Pessoa que tem os dias bons, os dias ruins, né? Como diz a música, dias sim, dias não. E aí as pessoas têm a oportunidade de conhecer um pouco do que eu penso. E mesmo quando eu estou falando sobre a minha vida, sobre os meus pensamentos, né, as minhas considerações, as pessoas me dão muito retorno. E eu acho isso maravilhoso. Eu só tenho a agradecer. Só tenho a agradecer. Eu sou muito feliz por isso. Quando eu fiquei doente, esse feedback aí, essa força... Isso tudo foi muito fundamental para mim, sabe? Que Covid é uma doença muito solitária, né? Eu acho que uma das piores características dessa doença é a solidão. É a solidão.
Não mexe só no físico, né?
Não. A solidão não mexe só no físico. A solidão é uma coisa mortal mesmo, assim. Porque... Eu até postei muitas vezes antes de ficar doente, né? Eu fiz muitos posts... falando que as pessoas não deviam se sentir isoladas, que isolada é quem estava doente lá no hospital, no CTI, sem poder falar com ninguém. A gente estava apenas em casa, né? A partir do momento que você tem a oportunidade de falar com a sua família numa videoconferência, você fala com seus amigos, você está conectado com o mundo, você sabe o que está acontecendo, então você não está isolado, né? Você tem condição de se comunicar com o mundo, você tem um distanciamento físico, mas não necessariamente um isolamento. Isolamento é outra coisa, né? E aí, quando eu fiquei doente, pela primeira vez eu senti esse isolamento, porque além de ninguém poder vir na minha casa, né, fazer um cafuné, e eu estava realmente me sentindo muito, muito, muito mal, ninguém podia me fazer um cafuné, porque eu estava doente aqui e a minha filha é doente lá na casa dela. E se ela não tivesse doente também, eu não ia querer que ela viesse aqui, evidentemente, né? Enfim, ninguém podia vir aqui fazer um cafuné. E eu não tinha força para estar nem em WhatsApp, nem em rede social, nem em lugar nenhum, né? O máximo que eu tinha força era de ficar na minha cama mesmo. Então, foi um momento muito solitário. Isso foi muito solitário. Foi muito ruim. E aí, nos poucos momentos que eu consegui depois, né, que eu passei pelo pior, que aí eu consegui postar um vídeo e tal. Nossa, o que eu recebi de mensagens, sabe? De mensagens de força, de carinho, orações, sabe? Foi muito tocante isso. São coisas que a gente leva para sempre, né?
Legal,
e é carinho, isso. Né? Eu recebo muito carinho todos os dias. Eu recebo muito carinho das pessoas. Quando eu faço live, são muitas mensagens que eu recebo. Isso é muito bom. Quem não gosta de um cafuné, né?
Agora não tem mais saída, bonequinha. Você vai pagar pela insolência.
Mônica, tu lembra do teu primeiro trabalho?
Eu não lembro do meu primeiro...
Como é que você começou, assim, né?
Pois é, na dublagem eu comecei porque Mário já era dublador, né? Eu já era casada com ele, ele já era dublador. E até conhecê-lo, eu não sabia o que, que era dublagem. Tipo, nunca parei pra pensar como é que eu via os programas falados em português. Tipo, nunca tinha pensado nisso, né? Eu acho que é porque, sei lá, talvez a dublagem antigamente fosse tão boa, os atores foram, né, os dubladores eram tão bons, que eu tinha a ilusão de que eram os atores que estavam falando, sei lá, eu não sei, eu sei que eu nunca tinha parado para pensar nisso. Até que eu conheci o Mário, ele já dublava e tal, e eu fui pela primeira vez na minha vida assistir uma dublagem levada por ele, né? E aí eu comecei a ir sempre que eu podia. Eu ia com ele assistir. Fiquei 2 anos assistindo dublagem. Aí a Herbert Richards fez uma chamada no jornal, botou um anúncio convocando atores que quisessem fazer um teste para fazer uma escolinha de dublagem lá na Herbert.
Já precisava ser ator naquela época já?
Sim. Desde 78, quando a profissão foi regulamentada, existe essa exigência, né? A profissão de ator foi regulamentada. Aí, enfim, eu já estava ali, né? Eu já estava no métier, digamos, né? Porque eu já conhecia todo mundo, frequentava ali, as pessoas trabalhavam comigo fora da dublagem, né? Em alguns projetos que eu fiz com o Mário e tal. E aí todo mundo faz, poxa, você tem certeza que você vai fazer, vai tirar de letra, parará, todo mundo deu a maior força. E aí eu fui lá, me inscrevi, né, para fazer o teste. Quando eu fiz o teste, foi como se eu tivesse a vida inteira dublado. Eu aprendi, na verdade, a dublar só de olhar as pessoas dublarem. Eu aprendi a dublar. E foi muito engraçado, porque o pessoal que estava dentro do estúdio comigo, porque entrava assim de 10 em 10, foram 400 e tantas pessoas inscritas, foram 400 e tantas pessoas inscritas, entrava no estúdio, entrava de 10 em 10 para fazer o teste. E aí quando eu fiz o teste, o pessoal falou assim, mas você já dubla, né? Falei, não dublo, gente, foi a primeira vez. E foi assim. Fiz a escolinha, né? Embora eu tenha ido muito bem no teste, mas eu fiz a escolinha, né? Fiz tudo como devia ser feito. Mas assim, a primeira personagem que eu dublei, eu não lembro. Mas a primeira personagem fixa, como diria, a primeira boneca minha... a primeira boneca minha foi numa série australiana chamada As Prisioneiras, que era uma série nessa pegada de Orange is the New Black... Presídio sim, feminino, que, né, aquela história clássica das prisioneiras, as carcereiras corruptas, porradaria, veneno, sabe, aquelas coisas. Foi minha primeira personagem, era Liz, e essa série era exibida no SBT, aos domingos à noite, depois do Fantástico... Depois do Fantástico, depois do Silvio Santos, era exibido As Prisioneiras.
Depois do Topa Tudo por Dinheiro?
Exatamente. foi a minha primeira personagem fixa. Quem me escalou para ela foi o Garcia Neto. Garcia Neto, que era um grande diretor e que me deu os primeiros papéis, assim, ele que me escalou para fazer, e a minha primeira personagem fixa, que foi a Liz.
O Derek morreu.
O quê?
O Derek. Ele morreu.
Voltando brevemente no abre aspas meu boneco, o pessoal tem falado aí pelas redes numa possível dublagem de um episódio final de Caverna do Dragão, que eu imagino que as pessoas esperam pelos dubladores clássicos, mas como dissemos, entendam caso não seja. Mas o que eu ia comentar é que teve uma série chamada Chuck, que era de um agente secreto da CIA, e que eu lembro que quando foram decidir quem seria a mãe dele na série, já numa temporada posterior, assim, tipo terceira ou quarta, escolheram a Linda Hamilton, e quem dublou a Linda Hamilton naquela série foi você. Então, acho que isso teve um valor muito grande, assim. Mas eu gostaria de perguntar, como é que foi pra você voltar a dublar a Linda Hamilton no filme novo do Exterminador do Futuro?
Cara, eu achei o máximo, e na verdade eu fiquei na maior tensão, né, porque eu vi pelas redes sociais que ia ter o filme e tal, mas eu fiquei naquela, sabe quando, como se diz, o não você já tem?
Sim.
Então
sim.
Eu fiquei assim, corro o risco de não me chamarem, então fiquei conformada com aquilo, sabe? Porque eu prefiro achar que não vão me chamar e me chamarem, porque eu fico feliz, né? É melhor do que você ter certeza de que você vai fazer um trabalho e aí não te chamam e você fica triste, como já aconteceu um monte de vezes, né? Porque tem trabalhos que você quer muito fazer, e aí quando você não é chamado para fazer, você fica tristinho, né? Eu fico triste. Mas eu entendo, sim, eu entendo. Aí eu fiquei super feliz. Quando eu fui gravar o trailer, né? O Manolo me chamou pra gravar o trailer, eu pensei assim, pô, meio caminho andado pra eu dublar o filme, né? Porque se eu tô gravando o trailer, tudo indica que eu vou ser mantida no trabalho. Aí eu fiquei muito feliz de fazer.
E ela voltou toda badass, assim, ela voltou, a Linda Hamilton voltou nesse filme com a faca nos dentes, literalmente.
Poderosa, né? Poderosa. Poderosa. Eu fiquei super feliz de fazer, foi muito legal.
É uma cena dela encontrando o Terminator pela primeira vez, depois ali, que ela já pula nele com a arma. Ele matou o John!
E ela está maravilhosa, né? Ela está maravilhosa, né? Com todo aquele braço definido. Pô, maravilhosa. Eu acho que ela está envelhecendo super bem.
Tá.
Eu amei fazer.
Ai, meu Deus, Clark, você é de outro planeta. O meu namorado é de outro planeta.
Mônica, de todos os personagens do teu histórico de dublagem, assim. Eu sei que essa é uma pergunta cretina. Mas, assim, de todos os personagens e atrizes que tu fez, não necessariamente o personagem, mas qual dessas dublagens que tu fez de um personagem ou de uma atriz que tem umas características que mais se aproxima de ti?
Olha,
é uma pergunta cretina, eu sei.
Não, porque eu já falei isso. É porque, assim, tem mais de um, né? Não tem uma só.
Não, mas então, elenca três aí, vai.
Não, mas olha só. Eu vou falar de personagem, tá? Não vou falar de atriz, vou falar de personagem. Eu acho que a Meredith tem muito a ver comigo. Muito a ver pela força, pela determinação.
Personalidade.
Do Grey's Anatomy, a Meredith. Sim. Eu acho que tem a ver. Mas eu acho que tem uma outra personagem que tem mais a ver ainda comigo, que é a Susan do Desperate Housewives. Né? Do Donas de Casa. Cara, a Susan tem muito a ver comigo. Mas a Susan tem muito a ver comigo. Eu dublava e eu sempre comentava isso. Porque a Susan é uma mulher forte. Ela é forte. Só que as pessoas acham que ela é mais forte do que ela realmente é. A Susan é uma pessoa extremamente romântica. Ela estava, assim, eternamente esperando o príncipe no cavalo branco. Ela é chorona, né? Ela é atrapalhada, ela é determinada, ela cria uma filha, né? Ela quer ser um exemplo para a filha. Ela tem uma relação de intimidade com a filha que é muito legal. Então, assim, eu acho que a Susan tem tudo a ver comigo, ou eu tenho tudo a ver com ela. Porque ela chora à toa. A Susan chora em comercial de margarina, exatamente como a Carol, minha filha, fala que eu não posso ser convidada nem para inauguração de supermercado, porque quando corta a fita eu já estou chorando. Eu sou exatamente assim. E é engraçado que as pessoas têm uma ideia, né? Porque Mônica é poderosa, porque Mônica... Porque... Mônica é uma chorona inveterada, Mônica é ansiosa, Mônica espera o Papai Noel, sabe? Mônica fez, mas o Papai Noel não vai chegar? Mas não era para ter chegado. Eu sou uma pessoa extremamente... É engraçado que, ao mesmo tempo que eu... As pessoas falam, você fala com uma calma, né? Eu transpareço uma calma que, na verdade, eu não tenho. Não tenho, assim. Eu sou muito ansiosa. Eu tento organizar minha ansiedade. Eu Sim. tento... Eu tento... Por exemplo, eu não tenho pressa. Eu sou uma pessoa... Eu não tenho pressa, mas ao mesmo tempo eu sou uma pessoa muito prática. Muito prática. Eu não tenho paciência para certas coisas, assim. Eu não tenho paciência para gente lerda de raciocínio. Me irrita. Então, eu tenho aí umas questões. Mas eu sou... mas eu tenho um lado muito mulherzinha, sabe? Eu sou o homem da casa, mas eu tenho um lado mulherzinha. E eu acho que eu me identifico muito com a Susan por causa disso. Porque ela é o homem da casa, né? Ela cria aquela filha, né? Ela tem o trabalho dela. Mas ela tem um lado mulherzinha, né? Que ela quer casar, ela sonha... Ela tem aquele amor idealizado na cabeça dela. Ela é toda romântica. Ela chora à toa. Ela se magoa com as coisas. Né? Então eu dublava. E muitas vezes assim, eu ria muito. Porque eu falava assim, caraca, sou eu. Né? Sou eu. Isso aconteceu na minha casa ontem. Assim, total. Eu acho que foi a personagem que eu dublei que eu mais me identifiquei.
Vou matar ele! Essa coisa matou o John!
Mônica, antes estava falando sobre às vezes se sentir uma popstar, o que para nós fãs, vocês da dublagem são.
Ah, obrigada.
Mas você dublou a Madonna, uhum. a Jennifer uhum. Lopez, a Whitney uhum. Houston. Quais são as habilidades da Mônica na arte de cantar?
Pô, os meus vizinhos que o digam. Eu vou pro banheiro e canto a berça. Olha só, uma das coisas que eu queria fazer na vida era cantar na noite. Eu acho o maior barato ser cantor da noite. É uma coisa que eu gostaria de fazer. Eu amo cantar. Eu amo música. Eu, normalmente, eu tô em casa ouvindo música o tempo todo. Eu amo música. Eu cresci numa família musical. Eu tenho uma diferença de idade para os meus primos. Eu era criança, meus primos já eram adolescentes, mais para adultos, né? Que a gente tem uma diferença de 10, 12, 15 anos. E quando, lá nos anos 70... O grande lance, principalmente, não sei se principalmente, mas assim, o grande lance lá no subúrbio, que eu sou suburbana, o grande lance no subúrbio era juntar a garotada, juntava para tocar violão e cantar, né? E eu ficava lá no meio daqueles adolescentes, ficava ali, sempre ali, assistindo tudo. E, obviamente, né, metidas, né, sempre gostei de aparecer, e aí eu queria cantar, e eles de vez em quando me botavam ali para cantar e achavam bonitinho, né, que eu era afinadinha e tal. Eu gosto muito de cantar, muito, mas muito mesmo. Mas não significa que eu cante bem, né, gente? O Mário diz que eu canto muito, é. Mas o Mário é aquela coisa, ele é suspeito, né? Mas suspeito, ele, né? Ele fala pra tomar, Mônica canta muito, Mônica canta muito. Eu não sei se eu canto muito, não. Eu me esforço, né? Eu sou esforçada. E amo cantar, amo cantar. Eu realmente gostaria de ser cantora também.
Mas quase, hein? Então já tem um apreço pelo canto.
É. Mônica, agora eu acho engraçado é quando me perguntam. Eu acho muito engraçado é quando me perguntam. Ah, você dublou Whitney Houston no Guarda-Costas, caraca, aquele filme. Eu, na verdade, eu dublei ela, acho que em todos os filmes dela que foram dublados, eu acho que eu que dublei. Aí, sim, nossa, sim. Mas todo mundo tem como referência Guarda-Costas. Nossa, você dublou e você cantou também? Gente, como assim? Como assim? Como assim, gente?
Não, porra. Ah, o sinistro, ela é embaçada, cara.
Ações, não palavras. Nós lutamos enquanto covardes falam.
Mônica, tu sente falta da TV Colosso?
Porra! É tudo que eu tenho pra te responder. Porra! Nossa, TV Colosso foi um marco na vida de todo mundo que esteve envolvido nesse projeto. TV
na infância Colosso. De quem viu também.
Também, né? Também. E sabe o que é muito legal? É que muitas daquelas crianças, né, hoje em dia, já tem suas crianças, né? E mostram TV Colosso para os filhos. E as crianças de hoje ficam também encantadas com TV Colosso. Isso é muito bacana. Verdade. TV Colosso foi um marco.
Não tem mais isso.
TV Colosso foi um marco na programação infantil. E com certeza foi um marco na vida de quem esteve envolvido. Eu acho que particularmente na vida dos dubladores, né, que fizeram o programa, eu acho que foi um marco TV Colosso. Na minha vida, pelo menos foi. Eu tenho assim, uma história antes e depois da Priscila, com certeza. Com certeza, porque era um trabalho diferente. Não era dublagem, quer dizer, até era dublagem, mas assim, era criação. Eu não estava dublando um programa que já existia, um produto que já existia. Era uma coisa inédita, né? Onde eu podia, inclusive, colaborar, e que foi o que aconteceu, né? Que nós todos envolvidos ali naquele processo de dublagem, nós acabamos colaborando, de certa forma, com a formação do personagem, né? Com a estruturação da personalidade. Porque nós tivemos muita liberdade, né? Os criadores, o Grupo Sem Modos, o Boninho, o Mário Meirelles, que era o diretor do programa, eles nos deram muita liberdade de criação. Toda a equipe de redatores, que eram redatores maravilhosos, mas eles nos deram essa possibilidade, né? Então, o texto de TV Colosso, a gente não ficava amarrado àquele texto. A gente tinha liberdade de criar bordões, de botar cacos, né? Enfim, de improvisar.
Criar, né? De criar
exatamente. Então, foi um trabalho onde nós nos sentimos parte da criação. De verdade, assim, 100% parte da criação. Né? A dublagem... É claro que a gente cria emoções também, né? Mas quando a gente vai dublar, a gente vai trabalhar em cima de uma coisa que já existe, né? Eu não posso fugir daquilo. Eu posso até colocar lá meus cacos, eu posso mudar o texto, eu posso fazer uma adaptação melhor, né? Eu posso fazer isso tudo, mas eu não posso fazer diferente do que foi feito. Entendeu? Sim. Eu posso dar uns toques, eu posso fazer uma, como se diz, né? Eu posso fazer uma versão brasileira, mas eu não posso fazer diferente daquilo que existe, né? Então eu tenho que trabalhar em cima das expressões que o ator fez, né? Das inflexões que o ator fez. Eu tenho que trabalhar em cima de uma coisa que já existe, num tempo que já existe, né? Eu não posso falar no meu tempo, eu tenho que falar no tempo que o ator falou. Então, sim, sim. É completamente diferente do TV Colosso. TV Colosso, nos primeiros programas, depois esse sistema mudou, mas nos primeiros programas, a gente, na hora da gravação dos bonecos, nós, dubladores, íamos para o estúdio para a gravação dos bonecos. Então, qualquer coisa que a gente criasse ali, ia ser aproveitado. A voz definitiva não era ali, não. A voz definitiva a gente colocava no final, na fase de sonorização do programa. A gente ia para o estúdio fazer uma voz guia, que era para manipulação, né, poder trabalhar. E depois a gente ia para o estúdio para a finalização do programa. E a gente dublava tudo aquilo, mas a gente dublava aquilo que a gente mesmo tinha feito, entendeu?
Sim.
Então é um processo diferente. Um processo bem diferente.
A gente tava comentando com o Mário na entrevista com ele que não se faz mais programas assim infantil, né?
Não tem Nessa mais programação pegada, infantil na TV aberta, né?
Não, já faz alguns anos já, né?
Exatamente, não tem mais.
Uma pena, porque, pô, a TV Colosso era muito bom.
Cara, só que assim, TV Colosso hoje em dia, por exemplo, eu acho que TV Colosso não dá pra reprisar.
Não, o Mário falou, cara, se a gente faz
não dá TV pra reprisar.
Dia, a gente ia preso, ele falou.
Exatamente, dentro do politicamente correto, né, TV Colosso seria gongado, né, total. Porque TV Colosso, eu sempre falei isso, era um programa infantil feito pros pais, né, era um programa que os pais sentavam pra assistir com as crianças, porque era um texto muito bom. Né? Eram redatores maravilhosos, então era muito, muito engraçado, eram piadas para todas as idades, né? eram personagens para todas as idades. Então é um programa, eu até estava pensando um dia desses, poxa, tantos programas antigos sendo reprisados no Globoplay, né? Podiam reprisar a TV Colosso, aí depois eu lembrei, falei, não tem condição. Não tem condição. Não existe possibilidade. Entendeu? Mas, pô, foi uma época, assim, usando uma expressão bem saudosista, foi uma época de ouro. Foi maravilhoso. Foi maravilhoso. E lá, inclusive, eu cantava, né? Eu gravei 3 discos da TV Colosso. E quando eu falo disco, eu estou falando da primeira. O primeiro de todos foi ainda. Como é que se diz? Vinil.
Primeiro disco da TV Colosso
foi disco mesmo. É, né? O último, que foi só a Priscila, que só teve a versão. Só a versão CD.
Para você, ouvinte, que nasceu depois dos anos 2000, a TV Colosso só no YouTube, amigo. Isso aí não tem onde achar em outro lugar, infelizmente.
Lute ou abra espaço para os que o farão.
A Mônica antes estava falando sobre ir direto do aeroporto, às vezes fazer gravação, né, para dublagem. E eu acho interessante como o Bufonaria, ele se achou no direito de fazer, às vezes, os dubladores sair de uma gravação direto de uma entrevista. Que a gente vem abusando abusando um pouco do tempo da turma aí.
Eu posso te garantir que isso é um prazer. É um prazer pra gente poder falar do nosso trabalho. Que, embora nos últimos anos o nosso trabalho esteja sendo bem divulgado, mas ainda falta muito, eu acho. Então, essa oportunidade que vocês dão é uma oportunidade muito preciosa, sabe? É importante a gente ter esse espaço para falar, não só do nosso trabalho, mas como falar sobre a dublagem, de modo geral. É bacana. E, porra, me deixa ter meus 60 minutos de fama?
Pra gente é que é um prazer poder receber vocês, deixar emprestar esse espaço aqui pra conversar com vocês. A gente é fã, a gente conversou com o Mário, a gente tava falando, eu e o Maico, nós temos já com o Bufonaria aí, eu acho que umas 16 entrevistas com dubladores, e é sempre um alvoroço pra nós quando a gente recebe um aceite.
Legal.
É, e hoje, exatamente hoje, o Bufonaria tá fazendo 2 anos também, né?
Oh, que bacana, parabéns!
Obrigado, obrigado.
Obrigado, obrigado.
E é uma honra sempre.
E, Mônica, eu acho que nós temos muito papo ainda para ter, mas para esse episódio a gente agradece
muito
o teu tempo.
Obrigada.
Espera poder voltar. Sim. A conversar com você.
A hora que vocês quiserem. Vou amar ter mais 60 minutos de fama, gente.
Nossa, que delícia. Pô, obrigado, Mônica. Ah, mesmo.
Quando tudo isso passar, a gente espera que passe o quanto antes. Se você vier a Florianópolis, por favor, mande uma mensagem para nós. A gente sempre se compromete. Legal. Apagar um chope pra gente poder conversar fora dos microfones aí, ter um papo legal.
Maravilhoso, com certeza, poder... até porque Floripa é de fato um dos meus, um dos lugares da minha... Eu tô na pandemia, sabe que eu adoro viajar, né? Eu amo viajar. Quem me conhece sabe que eu amo viajar. E eu tô nessa pandemia fazendo meus planos para o futuro, né? Quando acabar... Né? E olha, Floripa aí. é um dos primeiros roteiros. É...
Já deixa do ladinho. Sim. Ali anotado, encontrar o pessoal
com
do Bufonaria.
Com certeza, com certeza.
A gente vai ser um prazer encontrar você.
E vocês vão ter que pagar meu chope, tá? Só pra te falar.
Aí... Não, com certeza. Com não certeza. Com certeza, vai ser um prazer imenso. Mônica, quem quiser te encontrar nas redes sociais, qual é o,
então,
o caminho
no
aí?
No Instagram, Mônica Rossi Oficial. É, no Face, Mônica Rossi Dubladora. Eu tenho um canal, até tenho um canal no YouTube desativado. Então, se vocês quiserem apenas ir lá se inscrever, para poder ver se eu me animo a fazer realmente um programa no YouTube, que é uma coisa que eu tenho vontade de fazer, mas ainda não dei o pontapé inicial. E é isso, me sigam lá, eu sempre procuro postar coisas legais, mas é aquilo, né? Se não tiver nada bom para falar, cala a boca, né? Então é exatamente o que eu faço. Se não tiver uma coisa legal para falar, não fala nada, fica na sua. É isso.
Fica aí tranquilo aí no teu espaço, não perturba a minha paz aqui.
Eu acordo, tem dias que eu mando mensagem da cama ainda, toda descabelada, da cama eu mando mensagem, porque eu acordo com aquela inspiração, eu gravo um vídeo e mando. Mas tem dias que eu penso assim, não tem que postar nada hoje, não tem nada para falar. E aí é isso, aí não falo nada, mas... tem umas mensagens lá legais que eu tenho certeza de que vocês vão gostar de ver. E é isso, me sigam. Quem sabe eu chego aí esses 500 mil seguidores.
Vou fazer um movimento, hein?
Mas eu quero... mas o que eu quero deixar mais uma vez bem claro é que eu sou muito grata às pessoas que me seguem, não importa... 100 pessoas, 200 pessoas, 500 mil pessoas, o que importa é o carinho, né? Se eu receber uma mensagem carinhosa por dia, eu já sou uma pessoa extremamente feliz. É isso.
Que maravilha.
Então vão lá e mandem cafuné virtual para Mônica, enquanto não dá para ter contato físico com esse pessoal. A gente manda um grande abraço para o Mário também, que fez essa ponte para podermos estar conversando. Então, ouvintes bufônicos, este foi mais um Bufotalk. Vocês encontram o Bufonaria no @bufonariahumor nas redes sociais. E foi mais um prazer ter esse papo aqui. Mandem mensagem mandem os feedbacks para nós, mandem carinho para esse pessoal que está aí cedendo um pouco de seu tempo para conversar com a gente. Toda sexta-feira, um novo episódio do Bufonaria, em qualquer um de nossos segmentos. Até a próxima sexta-feira, um grande abraço a todos e tchau!
Tchau, valeu!